Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Queria saudar vocês com a paz do Senhor. Que Deus dê um tempo aí bem gostoso juntos. Que você fique bem quieto lá no seu coração. Como diz o Salmo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, se você trouxe aí toda a sua preocupação da semana, eu quero lhe dar alguns segundos para você dizer: Deus, não deixa que isso tome conta do meu coração agora. Eu sei que muitas coisas aconteceram durante a semana. A tentação é grande de ficar, de repassar tudo isso. Quem sabe até resolver algumas coisas agora. Mas peça a Deus que você fique descansado, descansada, atento à voz de Deus. Então você e Deus, alguns segundos. Amém. Nós vamos falar hoje de um homem que era um peregrino. E eu queria cantar uma música de improviso. O pessoal de música não está sabendo. Somos acampantes, mas nós vamos trocar o somos acampantes por somos peregrinos. Vamos lá, dois pianistas, violão, quem quiser. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos cantar Somos Acampantes. Só que trocando a letra, somos peregrinos. O que é um peregrino? Quem me ajuda? Quem sabe o que é um peregrino? É um que não tem moradia fixa. Nós vamos falar de um homem que não tem moradia fixa. Nós, aqui nesse mundo, quem tem moradia fixa? Levanta a mão. Quantos já mudaram de casa mais de duas ou três vezes? Agora, espiritualmente falando, quem é do Senhor Jesus, ele está aqui de passagem. Ele não vai se fixar aqui nesse mundo. A pátria dele onde é? É no céu. Então é bom que a gente cante lembrando de que nós estamos de passagem aqui. Para a gente não criar raízes aqui nesse mundo. Mas para a gente criar raízes onde a gente vai ficar. Por isso que Jesus falou: acumular tesouros aonde? No céu, né? Onde a gente vai passar a eternidade. Dá para a gente cantar? Então vamos lá. Introdução. E vamos ficar em pé. E vão cantar trocando aí: somos peregrinos, tá?
Somos peregrinos, peregrinos que amam ao Senhor. Parará, pá, pá, pum. Peregrinos, peregrinos que amam ao Senhor. Usamos a Bíblia todo dia em oração com alegria. Vamos parar, vamos negar. No com a certeza e a firmeza, vamos com fé. Parará, pá, pá, pum. Peregrinos, peregrinos que amam ao Senhor, que amam ao Senhor.
Hey, muito bem, podem se assentar. Quais foram as crianças que cantaram melhor? Você cantou? Vou perguntar para sua mãe. Ela cantou? Quem cantou? O Nicolas, eu vi. Nicolas, eu trouxe um diet para você hoje. Que maravilha, hein? Aí sim, hein? Aprendi já. Você cantou? Ele cantou? Você cantou? Ele cantou? Quem mais? E o Davi, cantou? Não? Então estímulo para você cantar a próxima vez. Você cantou? E vocês dois, cantaram? Cantaram? Então vem buscar rapidinho, vem buscar rapidinho. Vem buscar, vem buscar, vem buscar. Se não cantou, a próxima vez tem que cantar. Quem tem menos de 12 anos? Vem, 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 vem. Você quer que eu jogue? Tá bom. Pronto. Olha outro. Todas as crianças ganharam? Não, criança não. Aqui. Ela pode? Não pode? Eu queria pedir uma ajuda de vocês, crianças e dos adultos. Um recadinho antes da gente começar. Durante a nossa história, durante a nossa mensagem, vai ter talvez duas ou três piadas, brincadeirinhas. Então, quando aparecer, crianças, me ajudem, né? É para dar risada, e os adultos colaborem também, né? Para a gente participar. Tudo certo aí, meu ajudante? Você já teve que tomar uma decisão difícil na sua vida? Quem sabe escolher qual vai ser o meu melhor amigo na escola? Talvez escolher qual esporte eu vou fazer. Talvez. Que casa é que eu vou comprar? Que apartamento eu vou comprar? Ou então para onde eu vou me mudar? Sem dúvida, são decisões importantes e nem sempre fáceis. Quem sabe você já teve que decidir quem vai fazer trabalho de escola comigo? E você passou por todos e fala, uau, está difícil o negócio. O homem da nossa história, que nós vamos chamá-lo de Senhor A. Presta atenção, como é que vai chamar o Senhor da nossa história? Senhor A. Ele tinha que tomar uma decisão difícil, uma decisão importante que iria comprometer a vida toda do seu filho. Ia ter desdobramentos aí na sua vida e na vida do seu filho. O Senhor A, ele vivia numa terra distante, muito longe daqui, no Oriente Médio, uma terra chamada Ur. E ali o Senhor Deus falou com ele, dizendo, Senhor A, sai da tua terra, sai da tua família, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, você terá descendentes de montão, te farei bem. O seu nome será importante, será famoso. Eu quero que você seja uma bênção e que você abençoe todas as famílias da terra. Depois de uma palavra assim, o que é que nós esperamos desse homem? Ou que ele fizesse pouco caso, ou que ele obedecesse. O que, que vocês acham que o Senhor A fez depois desse recado de Deus para sair da terra dele? Vocês acham que ele obedeceu? Você, quando recebe uma ordem da sua mãe e do seu pai, você tem duas opções. Ou fazer pouco caso, acho que eu não ouvi direito o que minha mãe falou, ou então obedecer. Quando a gente lê a palavra de Deus também nós temos duas opções. Ou a gente faz de conta que não é com a gente, ou a gente obedece. O que é que você tem feito com tudo aquilo que você já ouviu da palavra de Deus? Obedecer a Deus sempre é o melhor. Sempre, sempre, sempre é o melhor. E o nosso Senhor A obedeceu, e ele obedeceu imediatamente, completamente, sem barganhar e sem reclamar. Vamos voltar? Ele obedeceu imediatamente, completamente, sem barganhar e sem reclamar. Ele pegou a sua mulher, pegou o seu sobrinho, pegou sacos, pegou mala, pegou prata, pegou ouro, pegou gato, cachorro, passarinho, papagaio, pegou todo mundo, pegou seu camelo 2.0, jumentos com ar-condicionado, camelo 2.0, jumento com ar-condicionado, isso, pronto. Pegou tudo isso e fez uma caminhada longa, de cerca de 800 quilômetros. E ele levou dias e dias, provavelmente semanas e até meses, até chegar nessa terra que Deus estava mostrando e indicando para ele. Esse homem, esse Senhor A, obedeceu à voz de Deus. Depois de muitos dias, ele chegou nessa terra que Deus tinha prometido para ele. E aí ele novamente... O Senhor disse para ele, essa terra eu darei à tua descendência. Essa terra eu darei à tua descendência, darei aos teus filhos, aos teus netos, aos teus bisnetos, aos teus trinetos, tetranetos, pentanetos, sextanetos, cotonetes. Não, cotonete não. Octonetes. Vamos lá de novo. Eu darei essa terra para a tua descendência. darei essa terra para tua descendência, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, pentanetos, sextanetos, cotonetos, não, octonetos. Essa terra ia ser para toda essa descendência. Ali chegando, nessa terra, ele levantou um altar a Deus. Ele invocou o nome do Senhor. Era um homem que se relacionava com Deus, que tinha desejo de ter uma proximidade, uma intimidade com esse Deus que o chamara. Só que naquela terra onde ele armou a sua tenda, tinha gente muito má ali. As pessoas ali tinham um coração duro. Elas bebiam até ficar bêbadas. Elas se matavam. São pessoas que tinham outros tipos de casamentos. São pessoas que adoravam outros deuses. Elas eram muito imorais. Elas praticavam a bruxaria, a feitiçaria. E Deus não gostava da atitude deles, mas amava essa gente. E é muito parecido com a nossa realidade hoje. Nós também vivemos num mundo onde as pessoas são más. Mas Deus, assim como lá, para aquelas pessoas, para nós também, Ele é paciente. E o desejo dEle é que as pessoas se arrependam, que as pessoas deixem a sua prática pecaminosa e que abandonem tudo isso. E olha, aquela gente naquela terra, Deus esperou durante 400 anos com o desejo de que todos se arrependessem dos seus pecados. Deus foi paciente, olha, 400 anos. Arthur, sabe o que são 400 anos? Esse é o Daniel, errei. Arthur, pronto. Sabe o que são 400 anos? É muito tempo. E Deus esperou, esperou, esperou. E essa gente não mudou. Não abandonou o seu pecado. E acabou sendo destruído por Deus. É assim também com todos aqueles que não se arrependem do seu pecado, que não mudam de vida, que não abandonam a prática pecaminosa, serão destruídos. E é assim que aconteceu com aquela gente depois de muito e muito tempo. Mas aquele nosso Senhor, ele ficou firme, firme naquela terra. Ele ficou diferente do que aquela gente, porque era um homem que amava Deus. E ele não queria agradar aqueles homens, mas queria agradar a Deus. Se o seu colega de escola, ele mente, você vai mentir também? Não, porque Deus nos falou o quê? Para a gente falar sempre a verdade. Se o seu colega fala palavrão, você vai falar também? Não, porque Deus falou para não sair nenhuma palavra que cheira mal, que é podre da nossa boca, mas somente aquela que serve para edificação, que transmite graça. Se o seu colega xinga o seu pai e sua mãe, você vai fazer a mesma coisa? Claro que não. Por quê? Porque Deus falou para honrarmos o nosso pai e a nossa mãe. E é assim que aquele senhor e a sua esposa viviam naquela terra. Aquele senhor, ele tinha uma vida correta diante de Deus, ele confiava em Deus. E lá naquela terra ele foi se tornando rico, poderoso. Ele foi se tornando um homem grande. Mas ia ficando velhinho também. A sua esposa também estava ficando velhinha. E a esposa dele era estéril. Quem sabe das crianças o que é estéril? O que é? Que não pode ter filhos. Muito bem, essa mulher não podia ter filhos. Mas Deus havia dito o quê? Que ele daria aquela terra para a descendência. Para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os trinetos, para os tetranetos, para os pentanetos, para os sextanetos e para os... Está fraco, tudo bem. E ele, então, mesmo velhinhos, eles tinham que acreditar que Deus tinha falado alguma coisa que ia acontecer. E então, chegou a hora onde aqueles dois velhinhos tiveram um filho. Um filho que nós vamos chamar de I. Era um nenezinho chamado I. Foi um milagre. Foi um milagre nascer um filho daquele casal de velhinhos e a mulher ainda estéril. Mas Deus tinha dito que iria dar. E Deus nunca mente. Deus sempre fala e acontece. Deus não é homem para prometer alguma coisa e não cumprir. Isso é para nós, isso é para você. aquilo que você tem na palavra de Deus como promessas serão cumpridas. Você pode se apegar, porque Deus cumpre. E Ele jamais mente. E tem um texto ali que diz que não há coisa demasiadamente difícil para Deus, mesmo que pareça difícil. E nós, às vezes, somos tentados a pensar, bom, eu sei que Deus pode fazer todas as coisas, mas isso aí é muito complicado. E aí você, em vez de confiar no Deus que pode todas as coisas, você diminui o poder e a capacidade de Deus e começa a achar que você que tem que resolver. E aí nós estamos pecando por falta de fé nesse Deus, que não há nada difícil para Ele. E você, então, começa a se colocar no lugar de Deus. Mas ainda bem que aquele homem passou por isso também, mas depois ele entendeu e falou, não, eu tenho que confiar porque Deus prometeu. Esse menino foi crescendo, entrou na escola, começou a aprender a ler, a escrever, começou a ajudar o pai no campo, na lavoura, e foi crescendo, virou jovem, e chegou à idade de 40 anos. 40 anos. Com 37 anos, a mãezinha dele morreu. E ele ficou, então, cerca de uns 3 anos, sozinho com o pai. Mas com 40 anos, o pai estava pensando, puxa, chegou a hora de eu arrumar uma esposa para o meu filho. Quantos aqui das crianças, dos jovens, sempre pergunto isso, né? Querem casar com 40 anos? Opa, já baixaram a mão, né? O pai, o senhor A, pensou, eu vou começar a pensar numa esposa para o meu filho. E ele chamou o servo mais antigo da casa dele, o servo mais experiente, de maior confiança, e chamou e falou, olha, eu tenho uma missão para você. Você vai buscar uma esposa para o meu filho. Sabe, crianças, lá naquela região, lá que a gente falou, no Oriente, em geral, são os pais que escolhem esposa para os filhos. São os pais que decidem quem vai ser a tua futura esposa. Para nós aqui, a maioria das pessoas é que escolhe. Mas não importa, porque os critérios são os mesmos. Quem é de Deus vai seguir os critérios de Deus. Seja o teu pai e tua mãe escolhendo, seja você. A verdade é que tem um critério bíblico e esse critério é o mesmo. Então não importa quem vai escolher. Deus escolhendo é que vai ser o melhor. E Ele vai então trazer a pessoa para você que Deus tem, com a qual você vai servi-lo e vai adorá-lo. Quais são esses critérios? Primeira coisa que esse senhor A falou para o seu servo, ele disse o seguinte, não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus. Olha, você não vai pegar mulher daqui dessa terra onde você habita. Porque essas pessoas aqui, essas mulheres, elas não fazem o que agrada a Deus. Elas não seguem o que me agrada. E o senhor A disse então para o servo, você vai buscar esposa lá junto da minha parentela. Você vai lá longe onde eu morava para buscar uma esposa para o meu filho. Por que isso? Porque o desejo de Deus é que você case com alguém que ama o mesmo Deus, com alguém que segue a mesma lei de Deus. E Deus pensou que o casamento seria crente com crente, cristão com cristão. E cuidado, jovens, não é apenas alguém que frequenta a igreja, mas alguém que ama Deus, alguém que põe Deus em primeiro lugar, alguém que lê e medita na palavra de Deus, alguém que ora, alguém que tem uma vida séria, comprometida com o Senhor. E é isso que a Bíblia chama de um casamento no Senhor. E nós precisamos entender isso porque Deus falou que não há união do crente com o incrédulo. Não há comunhão da luz com as trevas. Não há harmonia entre Cristo e o maligno. Não há sociedade entre a justiça e a iniquidade. Então, o casamento no Senhor de dois discípulos de Jesus é o que Deus espera. E esse homem tinha isso em mente. Eu quero para o meu filho uma esposa que também vai caminhar na mesma direção. Por isso que precisava ir lá para buscar um irmão, uma irmã em Cristo, que conhecia esse mesmo Deus. E ontem à noite, quando a gente estava aqui, aquele casal de missionários, que em breve estão indo para missões, e ele deu um conselho para os rapazes, dizendo assim: olha, pense em quatro coisas quando você vai buscar uma esposa. Uma esposa que tenha compromisso com o Senhor. Uma esposa que tenha um objetivo muito definido de servir a Deus, custe o que custar, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Uma moça que seja madura, que não apenas esteja prometendo para você naquele momento alguma coisa porque ela está interessada em você, mas que já tenha dado provas da sua fidelidade para com Deus, que já tenha amadurecido naquilo que ela verbaliza, demonstrado na prática que é alguém fiel ao Senhor. E a quarta coisa, afinidade. Também que haja afinidade, que haja aquela coisa gostosa que Deus faz quando dois se olham e falam: puxa, tem tudo a ver, né? Mas as coisas do Senhor em primeiro. Esse é o critério que Deus espera para um casamento. Mas o Senhor deu um outro recado. Falou assim: você não vai levar o meu filho para lá. Você vai trazer uma moça de lá para cá. E aí o servo falou: mas se essa moça não quiser vir, então vou ter que levar o seu filho. Não, você não vai levar o meu filho. Porque Deus prometeu que esta terra seria dos descendentes. Então como é que eu posso deixar um plano de Deus para arrumar casamento para o meu filho? Então o filho deveria ficar ali naquela terra. E não jamais ir longe. Isso me faz pensar de que o casamento nunca pode comprometer alguma coisa que Deus colocou no seu coração em relação a um chamado especial, alguma coisa específica. Jamais o casamento vai destruir aquele desejo que Deus colocou no seu coração de servi-lo, quem sabe ser um missionário, ser pastor, trabalhar na China, no Brasil, aqui no acampamento, lá no seu bairro. Por isso você precisa perguntar para a sua futura pretendente aí, se ela também tem bem claro de que se Deus chamar para ir para África, se ela também está com o coração disposto a obedecer a Deus. Se criar resistências, cuidado, porque você pode casar e comprometer o chamado de Deus. E nós temos alguns jovens da igreja que coisa de pouco tempo atrás vieram até a frente dizendo: Deus, a minha vida é tua. Então que o casamento, quando é de Deus, ele nunca vai se chocar com esse seu desejo de servi-lo aonde quer que for. Esses dois critérios eram importantíssimos. Casamento no Senhor, com alguém que crê no mesmo Deus, que ama o mesmo Deus, e que não vá tirar você desse desejo ou de algum chamado específico que Deus lhe deu para algum ministério, para algum local específico. Como esse casal de ontem. Estavam os dois sendo trabalhados por Deus para ir num lugar distante, para trabalhar com tradução da Bíblia. E eles precisaram conversar e dizer: estamos afinados? Estamos afinados. E é assim que aconteceu. E o assunto era tão sério que o Senhor A pediu para que o servo dele jurasse que iria fazer dessa forma. E foi isso que aconteceu. Esse servo jurou, falou: olha, eu vou seguir esses dois critérios. Eu não vou te decepcionar. E eles prometeram que iriam seguir aquilo que Deus tinha ordenado. E aqui um recado para os pais. Se de repente o seu filho ou a sua filha começa a ter um relacionamento que não está de acordo com esse critério, tenha coragem para dizer: olha, a gente não está com você nessa decisão. Tem casais que têm medo, achando que o filho vai abandonar, ou talvez, quem sabe, esse candidato aí vai se converter. Não caia nessa. Seja comprometido com os critérios da palavra de Deus. E não brinque com isso. E se o teu filho quiser ser teimoso ou rebelde, ele vai se ver com Deus, mas não deixe de dizer: olha, a gente não aprova, a gente não apoia. Apoia, ajuda o teu filho para que ele realmente case no Senhor. E com alguém que juntos vão adorar a Deus, vão amá-lo, vão viver para Ele sem restrições. E esse Senhor A disse assim: servo, Deus vai mandar o seu anjo adiante de você. Deus está nessa jornada. Você não vai sozinho. E foi assim que esse servo saiu de casa, com seus 10 camelos, com prata, com ouro, com muitos bens. E ele também entregou essa jornada a Deus. Ele não estava apenas indo buscar uma esposa, mas estava indo realizar o plano e a vontade de Deus. Casamento é uma coisa que tem que ser regada com oração, algo que tem que ser colocado diante de Deus, porque Deus que quer conduzir e dirigir essa decisão que compromete muitos anos da nossa vida. E esse próprio servo disse assim: ó Senhor, Deus de meu Senhor, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor. O próprio servo, chegando mais perto ali da região, ele disse: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor conduza aí essa jornada para que ela seja do Senhor e que o Senhor leve a bom termo. Você, criança, você jovem, você já tem orado por isso? Eu não estou dizendo para você fazer uma lista de pessoas e apresentar para Deus. Deus, tem que ser fulano ou ciclano. Não é por aí, né? Mas fala: Deus, eu quero a pessoa que o Senhor já está preparando para mim. Pais, mães, vocês estão orando pelos seus filhos nesse sentido? Para que eles encontrem, para que eles tenham olhos de Deus para encontrar a pessoa que o Senhor tem. Avós e avôs também podem orar nesse sentido pelos netos, para que seja um casamento no Senhor. Quantas famílias sofrem por causa de casamentos mal começados, não é verdade? Então a gente pode ajudar a ter um começo que agrade ao nosso Deus. Algumas semanas atrás, eu encontrei um papelzinho na nossa caixinha de oração. Olha que oração linda. Penso que é de uma criança, não sei, não tem o nome, mas olha, essa criança entendeu tudo. E eu vou ler como está escrito. Para que eu encontre uma pessoa que seja teu servo, como eu. Para que eu namore essa pessoa quando eu ser um adolescente ou um adulto. Lindo. Entendeu tudo. Uma oração de alguém de poucos anos, já dizendo: Deus, eu quero encontrar uma pessoa servo como eu. E para quando namorar, seja adolescente, seja adulto. Lindo, não é? Entendeu tudo. Por que é que depois, quando chega na adolescência, jovem, esquece às vezes essas coisas, né? Então, não se esqueça, porque não tem casamento melhor do que aquele que Deus dá, aquele que Deus escolhe, com pessoas que vão estar afinadas na direção correta, na direção de agradar a Deus. Esse servo, ele continuou orando. E agora ele estava preocupado, falando: mas como é que eu vou achar a esposa dentre tantas mulheres que eu vou com certeza encontrar naquele lugar e que são dessa família grande? E aí, um pouquinho antes de entrar na cidade, ele pensa, e era um servo sábio. Era um servo que falou assim: Deus, eu vou te pedir uma coisa, assim vai ser mais fácil. Que a moça que eu encontrar, e que eu pedi para ela, dá-me de beber. Que essa moça diga: tá bom, eu vou dar de beber para você. E que espontaneamente ela diga: mas eu também vou dar água para os teus camelos. Deus, se isso acontecer, eu vou entender que o Senhor está então me guiando para a pessoa certa. Por que quero um servo sabido? Porque, como diz o ditado, como é que é das aparências? É, mas tem uma outra frase. Como é que é das aparências? É mais ou menos isso, né? Exatamente isso, é. Não escolha pela aparência. Não escolha pela aparência. Quem vê cara, não vê? Não vê coração. E esse servo, ele não estava assim, querendo apenas encontrar uma moça bonita para o filho do seu patrão. Mas ele queria encontrar uma moça. E isso que ele orou é porque era uma qualidade que tinha que ter lá dentro. Uma moça que seria serva, uma moça que seria prestativa, uma moça que seria trabalhadora, que uma moça que teria olhos para as necessidades humanas, que atenderia, que estaria pronta, disponível. E é exatamente o que a Bíblia descreve da mulher virtuosa, uma mulher auxiliadora, uma mulher serva, uma mulher que está pronta para servir e para ajudar. Parece que ele conhecia, né, o Novo Testamento, mas ele foi guiado por Deus, por isso que ele tinha a cabeça de Deus. Ele estava então querendo uma esposa assim. Rapazes, observem as mulheres, observem as candidatas. Elas são trabalhadoras, são prestativas, elas estão prontas para ajudar. Passa uma semana no acampamento, você vai ver se ela cumpre apenas o seu papel porque tem um chefe lá, ou se é de coração, se é uma coisa que vai porque eu estou querendo servir ao Senhor. Isso a recíproca também vale. Mas vocês aí, menorzinhos, tenham olhos, esse tipo de olho, porque esse olho agrada a Deus. E agora vocês, moças, vocês estão sendo assim? Vocês estão se preparando com esse caráter para serem prestativas, auxiliadoras, servas e amorosas? Imagine aquela cena na sua casa, você recebe visitas e aí sua filha já sai correndo e ajuda e lava a louça, arruma a mesa. Mãe, o que, que eu posso fazer? Que maravilha, né? Essa é a esposa que eu quero para o meu filho. Uma esposa que entendeu que está aqui para servir. E o final de um verdadeiro discípulo de Jesus é ser servo. É servir a Deus e servir o próximo. Agora eu pergunto para as mães, as avós, tias, sogras, vocês estão vivendo assim? Vocês estão dando esse exemplo para as suas filhas, para as suas netas? Com esse padrão de disposição e de amor e de presteza? E esse homem então, esse servo, considerou tudo isso diante de Deus. E aí ficou na expectativa, será que agora eu vou me aproximar? Será que isso vai acontecer? Mas é a característica que ele colocou diante de Deus, e a boa característica. E aí o texto nos diz o seguinte: considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão do Senhor A, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Olha só, quando ele estava lá chegando, chegou essa moça com essa descrição. Eu fui privilegiado porque Deus me deu alguém que é serva, que é prestativa, que é auxiliadora, e ganhei de brinde a beleza. Olha que legal, né? Olha para o coração. E aí, chegando lá, ele se deparou com essa moça. Ele ainda não sabia o coração dela, mas ela já era uma moça muito formosa de aparência, virgem, e o homem, então, aquele servo, ficou esperando. A palavra virgem hoje é uma palavra que não é valorizada mais, tristemente. E eu queria dizer para vocês, crianças, para vocês jovens, você que ainda não casou, a virgindade continua sendo o que Deus deseja e uma bênção de Deus. Você não ser conhecido por nenhum homem antes do casamento, ou não ser conhecido por nenhuma mulher antes do casamento, é padrão, é o jeito que Deus quer. E essa moça era assim. Maria, que teve Jesus, também era virgem. E Deus continua valorizando e continua prezando. Talvez esse discurso, se caísse aí nas mídias, seria duramente criticado, mas a palavra de Deus continua sendo a referência, continua sendo o padrão. Preserve. Não brinque com o sexo antes do casamento. Preserve-se puro, santo nessa área, e seja apenas de uma mulher, seja apenas de um homem no casamento. E você vai ganhar as bênçãos dessa firmeza e dessa postura. Vocês, pais e mães, ajudem os seus filhos para que a virgindade seja preservada até o casamento. Esse é o desejo de Deus e esse é o melhor. Digo para vocês, quanto sofrimento daqueles que brincaram com o sexo antes do casamento. Ficam marcas para sempre. Claro que tem o perdão de Deus, claro que a graça de Deus é maior, mas você que já conhece o Senhor, você é mais responsável ainda de se preservar. E como essa moça, que não tinha ainda conhecido nenhum homem ainda a havia possuído. E aí então ele se depara com essa moça. E o que, que nos diz o texto? Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, agora vai ser a prova, se ela era a mulher que Deus estava preparando. Dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. E o que, que ela respondeu? E nós vamos saber isso daqui a algumas semanas, no próximo culto da família, dia 20 de maio. A gente vai saber a continuação dessa história. Tá bom? Ah, passa pra gente, Roger. Vamos decorar um versículo para essa história de hoje. Um versículo comprido, mas que eu conto com vocês. Para a gente guardar esse recado de hoje. Pensando em família. Então vamos relembrar. Quais são os dois critérios que o Senhor queria para uma esposa, para o seu filho? Casamento no Senhor. Discípulo de Cristo com discípulo de Cristo. A outra coisa, o casamento não pode comprometer o seu desejo. Aquilo que Deus colocou no seu coração de servi-lo, seja onde for. A virgindade continua sendo um padrão de Deus, valorizado por Deus. Então, apesar de não ter ibope isso fora, até ao contrário, mas saiba que para Deus tem grande valor, porque você está obedecendo a palavra dEle. Sempre obedeça ao Senhor, como aquele nosso Senhor há. Daqui a pouquinho, Flávia, daqui a pouquinho, segura aí. Sempre obedeça ao Senhor. Sempre obedecer é o melhor. E aí, então, pensando em casamento, para você não embarcar numa furada, vamos ler esse versículo. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? 2 Coríntios 6, 14 a 16a. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deu critérios, regras para constituir família. E nós vemos um homem que foi guiado por Deus, com todo um propósito de ser bênção para todas as famílias da terra. Chegou o momento de considerar uma esposa para o seu filho, e ele cuidou para que fosse alguém que temesse a Deus, que amasse a Deus, que vivesse de forma correta, pura e santa diante do Senhor e da tua lei. Ó Deus, dá a graça para que os nossos jovens, as nossas crianças, tenham esses mesmos olhos, Deus, e busquem esposa, busquem marido no Senhor. Livra, Deus, nessa área para que realmente possam experimentar a beleza de uma união no Senhor. Ó Deus, que também aquilo que o Senhor já tem colocado no coração de tantos em relação a te servir, que o casamento também não venha comprometer isso, mas ao contrário, somar e os dois serem bênção no teu reino, Deus. Cuida desta igreja, cuida das famílias aqui que nós representamos, Deus. Preserva a unidade de cada casal e que saibamos ensinar e educar os nossos filhos nesse temor do Senhor. Ó Deus, guarda de todo mal, também nos guardando fisicamente, nos guardando mentalmente e espiritualmente. E se conosco ainda durante o restante desta manhã e ainda o almoço que teremos mais tarde, em nome de Jesus. Amém.